Na atualização mais recente do cadastro de empregadores que submeteram trabalhadores e trabalhadoras a condições análogas à escravidão, uma carvoaria é o nome que aparece mais vezes. A Mata Fria, de Grajaú, no sudeste do Maranhão, consta 5 vezes na relação, conhecida como lista suja do trabalho escravo. Mas essa é apenas uma parte da complexa relação de negócios do empresário Cirlei Martins Amaral, conhecido como Ferinha. O mapeamento do Brasil de Fato mostra que empresas dele acumulam dívidas trabalhistas que beiram os 19 milhões de reais e multas ambientais que ultrapassam 51 milhões de reais. Essas empresas somadas aparecem 10 vezes na versão mais recente da lista suja. Operações conduzidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, resgataram 16 trabalhadores em condições análogas à escravidão nas propriedades de Ferinha. No sistema do Ministério constam mais de 500 autos de infração às leis trabalhistas. O Brasil de Fato investigou os artifícios utilizados para operar uma máquina com 12 CNPJs, representantes laranjas e fornecimento de carvão para a Viena Siderúrgica S.A. A empresa de Açailândia, também no Maranhão, é uma das maiores produtoras de ferro gusa do país e tem receita líquida anual superior a R$1 bilhão. No chão das fazendas, as violações atribuídas à Ferinha incluem manter pessoas trabalhando por mais de um mês sem folga, trabalhadores que não podem dormir e o desmatamento ilegal de floresta nativa para alimentar as carvoarias. O trabalho nas carvoarias ligadas a Cirlei Martins Amaral era organizado em longos ciclos, de 30 a 45 dias. Nesse momento curto de folga, os funcionários recebiam o pagamento e podiam voltar para casa. No restante do tempo, segundo as fiscalizações do MTE, a rotina avançava sobre domingos, feriados, noites e madrugadas. Luciano Aragão, procurador do Ministério Público do Trabalho e coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo e tráfico de pessoas, afirma que a indústria do carvão é recorrente nesse tipo de crime.
O carvão vegetal, ele é um setor que ele é crítico, né? Então, a produção de carvão vegetal, ele já vem ao longo da série histórica, ou seja, desde 95, com mais de 4 mil trabalhadores resgatados. Então, ele está entre as atividades com mais resgate no país, né? E é algo que também se prolonga ao longo de todo esse período, né? A gente investiga a produção de carvão vegetal desde os primeiros anos da instituição do Grupo Móvel, né? E sempre também estamos encontrando trabalho escravo, né? Então, assim, trabalho em condições análogas à escravidão com certa recorrência.
Ele aponta ainda que a atividade está associada ao avanço da fronteira agrícola para áreas que até então não eram cenário para esse tipo de atividade. Além disso, segundo o procurador, a atividade também serve para facilitar o desmatamento em terras que, posteriormente, serão usadas pelo agronegócio e para alimentar a indústria siderúrgica.
Então, o que esses proprietários, arrendatários ou empreendedores fazem? Eles montam uma carvoaria ou arrendam sua terra para um carvoeiro que começa a desmatar a área nativa e os custos desse desmatamento, ao invés de serem suportados de forma integral, eles são custeados pela própria atividade econômica da carvoaria. E esse carvão, em sua esmagadora maioria, ele alimenta a indústria siderúrgica, né? Então, também não é um carvão que vai para atividades domésticas, alimentícias, não. Carvão para siderurgia.
A função mais marcada pelo desgaste das condições ilegais de trabalho é a do carbonizador, profissional responsável por acompanhar a queima da madeira nos fornos. O processo precisa ser monitorado 24 horas por dia. De modo geral, nas carvoarias de Ferinha, apenas uma pessoa cumpria essa função. Um dos trabalhadores que cumpria essa função e foi resgatado, de aproximadamente 40 anos, embora não fumante, apresentou idade pulmonar de 65 anos em exames médicos. O diagnóstico é reflexo da inalação contínua de fumaça densa e da exaustão física provocada por um esquema de trabalho sem descansos. As operações de fiscalização resgataram também cozinheiras dos empreendimentos de Ferinha. No caso da Fazenda Mirador, uma profissional com deficiência auditiva era a única responsável pela cozinha e pela higienização do espaço usado por cerca de 60 trabalhadores. A jornada de trabalho incluía o preparo de todas as refeições do dia para o grupo e a limpeza de todo o ambiente, incluindo os banheiros. A trabalhadora começava o expediente às 4 da manhã e só parava às 7 da noite. A estrutura operada por Cirlei Martins Amaral não se resume a uma carvoaria. Segundo investigações da Polícia Federal, relatórios trabalhistas e apurações do Ministério Público do Trabalho, o MPT, empresas formalmente separadas atuavam como partes de uma mesma engrenagem produtiva. Em representação enviada à Justiça Federal para pedir a prisão de Ferinha, a PF foi direta ao afirmar que, embora aparecesse como 12 pessoas jurídicas distintas, tratava-se de uma mesma empresa. Em 2022, a PF pediu a prisão preventiva de Ferinha e a suspensão das atividades de empresas ligadas a ele no âmbito da Operação Sem Descanso. O pedido apontava a reiteração das práticas de submissão de trabalhadores a condições análogas à escravidão, mesmo após fiscalizações e autuações anteriores. Ferinha foi preso preventivamente em 10 de novembro de 2022. No dia 22 do mesmo mês, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região substituiu a prisão preventiva pela domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, proibindo contato com outros investigados e fiança de R$100 mil. Em 2 de março de 2023, o juiz federal Cláudio César Cavalcantes revogou a prisão domiciliar e a monitoração eletrônica. A decisão manteve, no entanto, a obrigação de acompanhar os atos processuais, manter o endereço atualizado e não manter contato com os demais indiciados da Operação Sem Descanso, salvo familiares também investigados. Procurado, Cirlei Martins Amaral, o Ferinha, não respondeu às tentativas de contato da reportagem. Caso faça, o texto será atualizado. A Viena Siderúrgica enviou uma nota ao Brasil de Fato em que afirma que, quando a empresa tomou conhecimento das fiscalizações e de seus teores, descredenciou imediatamente a relação comercial existente, advinda da sociedade com Amaral. A nota está publicada na íntegra na versão em texto desta reportagem, que pode ser lida no brasildefato.com.br. De São Paulo, para a Rádio Brasil de Fato, Rodrigo Chagas.